A gente tá tão depois dos 15, né? Mas o tempo parece que foi ontem.
Oi, eu sou a Bruna Vieira. Eu sempre tive muitas vozes na minha cabeça e quando eu fiz 15 anos, eu decidi organizá-las usando as palavras. E aí eu criei um blog chamado Depois dos 15, publiquei alguns livros e há 5 anos eu decidi criar um podcast para dar voz para essas vozes. E foi assim que nasceu esse espaço. Durante o período de isolamento, eu pausei, porque eu sentia que eu não tinha muitas vivências, que a minha vida estava meio parada, porque eu respeitei o período de isolamento de verdade. E agora, depois de 5 anos, estou de volta. 5 anos é bastante tempo, o que significa que a gente precisa se atualizar uma da vida da outra. Sinta-se à vontade para abrir meu perfil nas redes sociais e mandar mensagem contando todos os grandes acontecimentos. Eu separei uma listinha para fazer isso aqui também. Eu acho curioso pensar como a passagem de tempo muda pra gente, de acordo com a fase que a gente tá vivendo. Não sei se você tá num período mais estável da sua vida, que você tá no mesmo emprego ou no mesmo relacionamento, mas é só você pensar, ter como referência uma criança. Uma criança que nasceu há 5 anos, hoje, já anda, já fala, já vai pra escola. E aí a gente na vida adulta fica meio, ai, mas 5 anos parece que foi ontem. E é muito esquisita essa sensação. Então vamos listar em tópicos os acontecimentos externos e internos que provocaram grandes mudanças na minha forma de ver o mundo e talvez no que eu vou falar aqui pra vocês. Então se você tá assistindo os episódios seguidos, você pensa, caraca, como ela mudou. Sim, pra eu ficar confortável, tentei muito, gente, criar um setup confortável aqui em casa. Porque eu acho que esse é um espaço em que eu preciso me sentir confortável para falar sobre o que dói, entendeu? E quando eu tô fazendo vídeo, eu acabo me perdendo um pouco no que eu tô gravando, no que eu tô falando. Parece que nada faz sentido, eu coloco 1000 defeitos. E eu sinto que quando é só voz, eu consigo me comunicar mais, falar abertamente, sem medo de julgamentos, apesar de saber que você tá ouvindo e me julgando, né? Eu sinto que esse podcast é um grande exercício de tudo bem, não vai ser perfeito. Tudo bem, erros vão acontecer. E a gente precisa aprender a ver beleza, aprender a aceitar e conviver com ensaios ou rascunhos que viraram versão final. É o caso desse áudio. Bom, vamos lá. Atualizações. Coisas que mudaram desde a última vez que você me ouviu. Meu sofá não é mais verde. É engraçado como o sofá verde virou um personagem depois que eu publiquei o vídeo de meu corpo virou poesia, o livro. E eu decidi tirá-lo do meu campo de visão por vários motivos, mas não foi uma coisa que eu pensei, percebi e fiz. Depois que aconteceu, que eu me dei conta. Eu percebi que eu precisava passar o sofá para outro espaço, enfim, passei ele para Atibaia, no caso, tá lá. Porque ele representava muitas coisas na minha vida, sabe? Escolhas que eu fiz, me priorizar, um lembrete de uma fase muito difícil, mas também muito importante. Ao mesmo tempo, eu pensei, poxa, eu acho que eu quero deixar espaço na minha vida, na minha sala, para viver novas coisas, para novos questionamentos, para novos lembretes. E eu precisei de uma coisa externa para me dar conta disso internamente também. Então, hoje o meu sofá é açafrão. Meus livros viraram um filme e série, caraca, vocês devem ter ficado sabendo, porque eu fiz muitos posts nas redes sociais, mas De Volta aos 15, que foi meu primeiro romance, publicado quando eu tinha 19 anos, em 2013, virou série na Netflix com um elenco poderoso, já tem primeira e segunda temporada, a terceira tem previsão de lançamento até o final desse ano, o que é muito legal, porque virou um projeto gigantesco, foi um aprendizado enorme delegar. Deixar outras pessoas trabalharem na minha obra. Eu conheci pessoas muito legais, eu vivi experiências muito legais, eu aprendi bastante e eu tô empolgada demais com o que vem por aí. A terceira temporada tá mais engraçada, tá mais divertida, fala de um período diferente da vida da Anitta, período esse que, nos livros, está sendo criado agora. Eu levei 10 anos pra, de fato, conseguir me senti pronta para escrever esse livro. Na verdade, pronta eu não sinto que eu tô, mas pelo menos eu percebi que eu tinha as ferramentas para poder tentar. Então, o que eu quero fazer é publicar o livro junto com a terceira temporada da série ainda esse ano. E também tem Um Ano Inesquecível, que é um projeto que eu publiquei com outras 3 autoras, Thalita Rebouças, Babi Dewitt, Paula Pimenta, que se transformou em 4 filmes no Prime Video. O filme inspirado no meu conto, que é o Conto da Primavera, É lindo, você passa em Ouro Preto, é super romântico. É um carinho, é um filme pra assistir com a mãe. Então, se você tiver a oportunidade, se você ainda não tiver assistido, tu pode ir lá no próximo final de semana, separar uma tarde, fazer uma sessão pipoca com projetos da sua amiga Bruna. Eu corri uma meia maratona. Quando eu falo isso, se você me acompanha há alguns anos, você sabe que eu tenho o meu histórico de atleta, só que não, só que ao contrário, porque eu fugia da educação física muito, porque eu não tinha habilidade, eu sou muito desengonçada, descoordenada, então qualquer atividade física em grupo me causava pânico. E aí eu me descobri na corrida, porque eu percebi que eu não preciso lidar com a expectativa de outras pessoas, é eu e eu, entendeu? E eu acho que a corrida, no caso se inscrever, se comprometer com uma prova num trajeto longo como esse, né, 21 quilômetros, para mim foi um desafio muito grande e que começou não sendo trabalho, começou tipo, ah, tô fazendo isso por mim, no meu ritmo, eu quero me entender, me perceber nesse processo todo. E corrida é um grande exercício de administrar pensamento, administrar dor, lidar com desconforto, ter aquilo como prioridade, porque você precisa treinar, você precisa seguir planilha, você precisa fazer musculação, uma musculação voltada para fortalecer o seu corpo, para você não lesionar. Então, me comprometer a algo assim foi muito importante, mais até o processo de me preparar para a prova do que a prova em si. Então, eu acho que mais para frente a gente pode falar mais sobre isso, se vocês gostarem do assunto. Próximo tópico, eu alisei meu cabelo. Não dá para me ver, talvez você seja só me escutando. Mas eu fiz uma selagem, que é um nome diferente que eles dão para progressiva. E parece algo pequeno, né? Para muitas pessoas, tipo, ah, foda-se, seu cabelo tá liso. Mas foi uma grande decisão, foi um grande movimento interno meu, porque eu percebi que eu me importava muito com o que as pessoas pensavam, e mesmo já tendo algo muito claro, que, bom, é isso, eu não tenho a paciência de finalizar o meu cabelo todos os dias, então talvez a progressiva seja uma opção de finalização pro meu cabelo. E eu fiquei com muito receio do que as pessoas iam pensar, se as pessoas iam ficar decepcionadas comigo, mas no final eu estava me decepcionando por não fazer o que eu queria. Aí num belo dia eu fui lá e alisei, e desde então a minha vida tem sido um pouco mais simples, tem funcionado para mim e eu tenho sido muito mais feliz com a minha imagem, porque pra gravar, pra aparecer em vídeo, eu não tenho todo um processo que eu sentia que precisava ter. E dá para se aprofundar muito mais nisso, porque é bem complexo, ao mesmo tempo que é super simples, que é agora o meu cabelo é ondulado. Minha mãe teve um AVC, descobriu um aneurisma e agora tá muito melhor do que ela tava na época em que tudo isso aconteceu. Foi em dezembro de 2022 em que tudo estourou, inclusive o aneurisma da minha mãe. E a gente recebeu a notícia, corri para Atibaia, foi transferida para São Paulo. Fez um procedimento super delicado e a minha vida do nada virou Grey's Anatomy. Eu fiquei na UTI com ela por muito tempo, foram semanas muito difíceis e eu percebi como a relação com os nossos pais, né, afetam muito a nossa percepção do mundo. Então, nada mais fazia sentido naquele momento. Todo o resto ficou insignificante e é muito estranha a sensação de você ver tudo que era muito importante para você ficar insignificante, porque tem algo mais importante que aquilo que é a saúde da pessoa que te colocou no mundo. Fico grata por ter condição financeira para pagar um plano de saúde, para pagar bons médicos, para poder estar com a minha mãe nesses momentos e enfrentar essa fase difícil, ouvir diagnósticos de médico que, nossa, quebrar o meu coração em um milhão de pedaços, cheguei a desmaiar no hospital, e ao mesmo tempo querer estar forte para poder dar força para minha mãe, que é uma mulher muito, muito forte, que lidou com tudo isso. 2023 foi um ano que o plano de saúde cantou aqui em casa, porque a Inha faleceu e para mim parece que uma parte da minha infância foi junto com ela, apesar de ter sido uma morte muito tranquila. De ela ter vivido essa passagem da forma que ela merecia, isso me machucou muito internamente, porque eu percebi que a passagem de tempo era real e que aquela fase da vida não ia voltar mais. Inclusive, fez um ano agora que a Inha faleceu. Minha mãe se recuperando dessa cirurgia, descobrindo que ia ter que fazer uma outra cirurgia. Depois, meu pai tendo um diagnóstico de uma doença super grave, e graças a Deus foi só um mal-entendido. Enfim, eu estava super engatilhada com qualquer assunto de saúde, eu não queria ouvir falar mais, mas isso me fez priorizar e valorizar muito mais períodos bons como esse que estou vivendo agora. Então, todo período difícil ensina a gente alguma coisa. No caso, esse da saúde foi: pô, vamos cuidar da saúde para a gente não passar mais semanas no hospital, por favor. Agora, para finalizar as atualizações, eu estou namorando um cara carinhoso, legal e atento, que são as características que eu gosto de ressaltar quando eu descrevo meu namorado, porque eu poderia simplesmente falar: ah, ele é gostoso, inteligente e ama viajar. Mas eu acho que, no fim das contas, o que mais faz diferença é ele ser carinhoso comigo, é ele ser atento às coisas que eu falo, e é ele ser um cara divertido e engraçado que me faz rir. Então, é isso. Estou namorando, gatas. Se eu comecei falando 25 e solteira, agora é aos 30 e namorando. Edificadas, amigas. Calma, eu lembrei de algo muito importante que não estava na lista, mas eu vou adicionar agora. Eu tirei carta de motorista. Infelizmente, por enquanto, só serve como substituto do meu RG, porque parece que eu nasci em 1500. Mas foi um fato, uma coisa que aconteceu e que eu simplesmente finjo que não aconteceu porque eu ainda não lidei com esse medo. Mas eu vou colocar aqui como acontecimento, porque mais pra frente a gente vai voltar a falar desse assunto. Vamos ser honestas, eu sou uma pessoa que sabe dirigir, mas ainda não dirijo. Mas eu vou. Percebi uma coisa: eu tenho usado a minha habilidade de criar contra mim mesma. Isso tem a ver com o título desse episódio. O problema sou eu e a solução também. Eu acho que muitas vezes eu sou a arquiteta da própria gaiola que me impede de fazer as coisas que eu quero fazer. Isso é muito perigoso, porque eu me conheço bem, então eu sei exatamente o que eu tenho que falar, o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que pensar para me sentir paralisada. E ao mesmo tempo, por me conhecer tanto assim, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para não seguir nesse fluxo de pensamentos. Já ouviu falar de neuroplasticidade? É basicamente o que acontece com o nosso cérebro quando a gente descobre outras formas de sentir, de pensar. Então a gente é capaz de mudar um pensamento de acordo com as nossas atitudes. A gente age diferente, a gente cria um novo caminho, o nosso cérebro se adapta, se transforma, e aí a vez seguinte é um pouco mais fácil, um pouco menos dolorido, e vai se tornando tão natural, mas tão natural, ao ponto de que a gente só faz diferente e só muda. Porque não tem aquela galera que fala: ah, eu não mudo, eu sou assim, piriri, piriri, chato. Você muda, todo mundo tem a habilidade de mudar. E eu acho que o ritmo, a velocidade dessa mudança não é comparável. Então não adianta eu chegar para você e falar: olha, isso aqui eu aprendi e aconteceu em tantos meses. Bom, para você pode levar 5 anos, pode levar 50 anos, mas o mais importante é você ter consciência e ir mudando aos poucos. Eu vou tentar explicar uma tendência minha que eu tenho tentado mudar e melhorar, ou ser ao menos mais consciente em relação a ela. Tem uma coisa chamada não se importar. Não dá a mínima com o que as pessoas pensam. Eu sou o oposto disso. Eu me importo muito, mas eu me importo tanto que eu tento controlar a situação até onde dá para que todas as pessoas ali não sintam nenhum desconforto. Mas sabe o quanto isso custa? O meu próprio desconforto. Tem duas questões que eu achava que elas eram independentes, mas com o passar dos anos eu percebi que elas são muito ligadas, é como se tivesse uma linha reta e quando uma cresce, a outra cresce também, que é a ansiedade e o controle. Alguém já te chamou de controladora? É horrível escutar isso. Mais ainda é cair em si e perceber que você às vezes é, e essa é uma característica sua que às vezes é muito vantajosa, entendeu? Tipo, o seu cérebro, ele já foi recompensado muitas vezes em que você controlou tudo e as coisas aconteceram exatamente como você imaginou. Só que gastar tanto tempo tentando controlar a situação, primeiro te drena, gasta uma energia que faz falta em outras áreas da sua vida e também te coloca numa posição de, tipo, você acha realmente que você sabe tanto das coisas ao ponto de saber o que é melhor para as pessoas que você convive, para as pessoas que você talvez nem conhece tanto assim e para você? Porque às vezes tem que calibrar a voz da nossa cabeça para lembrar que a gente não sabe de tudo e mesmo sabendo um pouco, porque de acordo com que o tempo passa, que a gente amadurece, a gente se conhece, ainda assim a gente tem as nossas tendências, as nossas questões, os nossos gatilhos. E controlar todas as situações cansa tanto que quando chega de fato no momento decisivo, aquele momento em que as coisas importantes da sua vida vão ser definidas, tu tá tão exausto, mas tão cansado, que você não consegue agir naturalmente. Você volta lá no script das coisas terríveis que aconteceriam e você tá tão cansado que não é mais você ali. É você seguindo algo que você criou há um tempo, sendo que a informação que você tinha naquela época é muito diferente da informação que você tem no momento em que está de fato acontecendo. Então, tentar controlar menos é muito difícil, porque você vai ter que se jogar nas situações e ter que estar num lugar sem ter pensado tanto antes do que fazer para sair dali ou para lidar ali com aquele momento. Ou para... Sabe uma coisa? Tipo, você tá tendo uma conversa com pessoas e você quer que aquelas pessoas gostem de você e te admirem e tal. E você tem na sua cabeça tudo que você acha que você tem que falar para aquelas pessoas gostarem de você. Vocês não são assim? Porque às vezes eu sou. Só que você tá conhecendo aquelas pessoas naquele momento, como você vai saber antes o que você tinha que dizer? O que você precisa fazer de fato é estar presente naquele momento, ouvindo o que as pessoas têm a dizer pra você, e aí sim você vai saber o que dizer de volta. Você entende o que eu tô falando? Como toda vez que você tenta antecipar algo, controlar algo, né? Porque a antecipação é, de certa forma, uma forma de controlar. Você tá saindo do agora. Ou você tá indo pro passado pra buscar o que você criou, aquele cenário terrível. Ou você tá tentando prever lá na frente o que, que ainda vai acontecer. Nos leva ao próximo tópico, mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você descobriu uma nova fonte de prazer? Uma fonte de prazer só sua. E aí, prazer eu vou deixar livre aqui. Eu quero que você pense e depois você me manda uma mensagem. Enquanto isso, eu vou contar a minha fonte de prazer. Eu tenho hoje prazer em não saber, prazer em não ter e prazer em apagar. Porque eu acho que depois de uma fase querendo tanta coisa, tentando controlar tanta coisa, buscando tanta coisa, eu percebi que eu não posso ter tudo, eu não posso querer tudo, eu não posso fazer tudo ou me colocar nessa posição que eu só vou ser feliz se eu fizer tudo que as pessoas acham que eu devo fazer. Porque as pessoas acham muita coisa. Só que quando eu tava tentando ouvir todas as pessoas, eu não conseguia me escutar. E aí eu fui no caminho oposto, sabe? Tipo, indo contra a correnteza. Bom, estão vários assuntos bombando na internet nesse exato momento. Eu não sei de todos eles. E eu não preciso saber. É libertador essa sensação de que o meu valor não tá em saber sobre tudo, em rir de todas as piadas, em ter uma opinião sobre todos os assuntos. É muito bom você se livrar dessa culpa, que é aquele FOMO, sabe? O medo de não fazer parte de momentos importantes. Porque muitas vezes os momentos importantes de todas as outras pessoas não vão ser os mesmos que os seus, e tudo bem. Eu comecei a listar as coisas, tipo, poxa, toda vez, por exemplo, trabalho com dados, imagem, criando conteúdo. Tenho muita foto, muito vídeo. E eu me sentia mal de olhar tanto conteúdo captado e pensar, nossa, tem tanta coisa que eu gravei, o que, que eu posso fazer? O que, que eu vou editar com isso? Como vai ser? Né? E às vezes eu passava a tarde inteira pensando e eu não conseguia de fato fazer nada porque tinha tanta coisa acumulada. E eu comecei a filtrar mais tanto as coisas que eu escolho registrar quanto às coisas que eu mantenho. Então, o exercício de apagar arquivos do meu celular virou um ato terapêutico, entendeu? Porque é meio que isso aqui está ocupando espaço no meu celular, mas também na minha cabeça, porque eu me sinto culpada quando eu olho para isso e vejo que eu não fiz nada disso, sendo que aquilo nem deveria estar ali. E isso vale para arquivos de celular, mas vale também para sentimentos, para memórias que você está muito apegada e que ocupam um espaço grande na sua vida, muito maior do que deveria ocupar, entendeu? Foi apagando o arquivo do meu celular que eu entendi isso. Agora, o prazer em não ter. Durante o período de isolamento, eu tive uma fase muito consumista, porque eu tinha poucas fontes de alegria e eu descobri que comprar coisas na internet é muito legal. Eu nunca fui tanto de fazer compra assim, tipo, coisas caras, nem coisas baratas. Eu sempre comprava o que tinha um porquê no meu trabalho, que ia me ajudar de alguma forma. Mas nesse período eu estava tão sem fonte de alegria que eu comecei a comprar. Tipo, eu entrava no site, ficava olhando, colocava no carrinho e finalizava a compra. E eu ficava feliz quando a coisa chegava. E eu percebia que essa felicidade durava só os minutos que eu estava abrindo aquela coisa. E aí eu comecei a acumular coisas e mais coisas. E eu me sentia mal quando eu via algo que eu comprei e que não teve nenhuma utilidade na minha vida. E aí eu falei, bom, quer saber? Antes de agir por compulsão ali, pela empolgação de saber que vai chegar algo novo que eu vou testar e eu vou ter a minha visão daquilo e eu vou pensar mais se eu realmente quero ter aquilo. Eu vou ser um pouco mais consciente, até para organizar mais a minha vida financeira e até para gastar menos tempo. Porque toda vez que você coloca algo na sua lista de desejos e você se dedica para conseguir conquistar aquilo, comprar aquilo, tu tá gastando o seu tempo. O tempo do dinheiro que você investiu naquilo, né? Você trabalhou para ganhar aquele dinheiro. E também depois o seu tempo dando uma utilidade para aquilo, entendeu? Então, ao invés de pensar no ter como algo que traz muito valor para mim, que traz muitas sensações boas, eu comecei a querer esvaziar, a doar coisas, a vender coisas e a só comprar o que eu realmente sei que vou usar bastante. Então, ser um pouco mais cautelosa. Porque se eu tenho menos, eu gasto menos. Se eu gasto menos, eu trabalho menos ou eu consigo juntar mais para daqui a um tempo ter ou estar numa posição em que eu posso me dar direito, sabe? Direito de descansar mais, direito de talvez me dedicar mais à maternidade, o direito de entender mais o que eu quero, porque o consumo, ele faz isso com a gente. A gente acredita fielmente que precisa de algo para ser feliz, e aí essa ideia de que aquilo vai trazer um valor para a nossa vida é muito boa, porque você simplesmente tira de você uma dor, uma angústia, um questionamento e coloca numa ação que é uma ação que de fato as coisas acontecem, né? Você compra um negócio, chega para você, mas não necessariamente aquilo vai resolver problemas. Então, hoje eu tento ser muito mais consciente nas coisas que eu quero ter, pensando que aquilo vai de fato agregar algo na minha rotina, ou eu simplesmente tô lidando com algo e eu tô mascarando esse algo com essa compra. Na vida e nas redes sociais, a gente vive numa fase em que as tendências vêm e vão muito rápido. E aí vem esse sentimento de urgência, do tipo, eu preciso participar dessa tendência, eu preciso estar participando dessa conversa. E talvez seja legal, essa tendência faça sentido para você e você queira surfar nisso e usar disso como uma forma de se conhecer, de se expressar. Mas muitas vezes é só uma vontade de fazer parte de algo. E tem muitas formas diferentes de fazer parte de algo. Eu não acredito que você precisa ter algo para ser algo. Eu acredito que primeiro você é algo e às vezes aquilo que você tem te ajuda a ser quem você é. Mas antes de ter, você precisa ser. E para ser, você precisa se conhecer. Então não adianta você ser a pessoa que tem todas as tendências, que tem todas as marcas de luxo, que está em todos os lugares, se você não é aquilo, se você não tem um propósito com aquilo. Comecei a ter mais consciência do que eu quero ser para então eu querer ter algo que agregue a isso. Vamos falar sobre comunicação? Eu sempre achei que comunicação era o meu forte, porque eu escrevo. Daí eu descobri que eu escrevo porque comunicação não é uma coisa que eu faço naturalmente. Eu cresci numa casa em que as pessoas não se expressavam tanto, não se comunicavam tanto quando tinham adversidades. Então, eu tive que descobrir uma forma de falar sobre o que eu estava sentindo e assim eu comecei a escrever. Porém, eu não gosto muito da ideia de ficar mandando textão para todas as pessoas que eu me relaciono cada vez que eu sinto algo. Eu preciso me comunicar e falar como eu me sinto em relação a algo. Saber fazer isso nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de raiva, de tristeza, é muito importante para você crescer daquela relação. Porque toda vez que você cala algo que você sente e que você sabe que precisa dizer, com a ideia de que você quer paz, ai, eu não quero confronto, eu não quero gerar desgaste nas pessoas. Tu sabe quem tá sendo desgastado, né? Tu sabe que a paz externa custa um preço muito grande para nossa paz interna. Então, lá com 20 e muitos anos, nessa minha última relação, eu percebi que eu precisava aprender a me comunicar de uma forma clara, saudável para mim e que a outra pessoa me entenda, em que eu me sinta ouvida. Isso é muito importante dentro de qualquer relação, mas principalmente a relação amorosa. Porque se a pessoa que você ama não te escuta, é muito difícil se levar a sério. Porque você pensa, pô, essa pessoa que me escolhe, que tá numa relação comigo, não leva a sério o que eu falo, por que que eu vou me levar? Eu costumava pensar que comunicação era a chave da compreensão, mas aí eu entendi que comunicação sem que a pessoa queira te entender é apenas um caos silencioso. Li essa frase esses dias e, tipo, alugou um triplex na minha cabeça, porque é real o que eu acredito. Deixa eu tentar exemplificar. No começo do meu relacionamento, aconteceu uma coisa que me afetou. Eu queria entender como aquilo me afetou. Então, eu passei alguns dias pensando naquele assunto. Antes de dormir, durante as conversas com meu namorado, acho que foram 7 dias. E ele percebeu, a pessoa que está com você, atenta a você, ela te conhece, né? Então ele perguntou: o que que está acontecendo? Eu ficava: nada, nada, porque internamente eu ainda estava tentando lidar com aquilo. Passaram-se 7 dias, eu falei sobre o que eu estava sentindo com meu namorado, e foi uma conversa difícil, né? Eu tava ali me mostrando vulnerável, falando de um assunto que foi sensível para mim. E aí ele falou: nossa, esses 7 dias você ficou assim porque você tava lidando com isso? E eu fiquei: sim, porque a conversa foi uma conversa muito mais simples do que eu imaginei. E aí ele falou: bom, a gente precisa encurtar esse tempo aí, porque se toda vez que acontecer algo no nosso relacionamento que gere atrito, você se fechar, a gente vai se afastar, porque às vezes é uma coisa pequena, mas às vezes é uma coisa que precisa de atenção quanto antes, e na nossa cabeça sempre vai ser muito mais complexo do que realmente é. Porque ele é aquela pessoa que fala, então assim, ele sente uma coisa, ele fala, e ele fala do jeito que dá na cabeça, o que às vezes é muito difícil e delicado, porque soa de um jeito que machuca a outra pessoa. Então nós somos dois extremos completamente diferentes. Eu sou a pessoa que, pô, pensa mil vezes antes de falar sobre aquilo para não machucar a pessoa, para entender se é realmente o que eu penso, se é realmente o que eu sinto. E eu me machuco pra caramba fazendo isso, porque, pô, é um tempo que você tá ali mastigando aquilo. Enquanto ele é a pessoa que sente algo, fala. É muito melhor, porque, né? Passou, falou, acabou, seguiu em frente. Então, eu queria ser um pouco mais como ele. E nas nossas conversas, eu entendi que ele queria conseguir também ter um pouco mais de cuidado pra não machucar a outra pessoa. E aí vai naquela coisa, sabe quando opostos se atraem? Eu não acho que é opostos de gosto, interesse. É opostos de personalidade, porque quando você convive com uma pessoa, você meio que vai entendendo mais o seu jeito de ser e descobre que tem outros jeitos de ser como você é. Então nós tivemos ao longo desse relacionamento, né, dos anos, vários momentos de atrito em que eu tentava diminuir o tempo em que eu estou processando um assunto e ele também tentava ganhar um pouco mais de tempo para falar de uma forma diferente, para que a comunicação fosse fluida e clara e que o nosso propósito ali, né, que é continuar nessa relação, que é resolver aquele problema, atravessar aquele desafio, continuasse sendo a prioridade, porque no fim é o que a gente quer, né? Toda vez que a gente está se relacionando com alguém e tem um problema, se a gente ainda quer se relacionar com a pessoa, você tem que descobrir uma forma de fazer aquilo funcionar, fazer aquilo dar certo. E foi nessas que eu entendi a importância da comunicação. não quero ser aquela pessoa que manda textão para lidar com o que está sentindo. Assim como eu não quero ser a pessoa que grita e que machuca outra pessoa. Existe um meio-termo, um equilíbrio, um caminho possível para que as coisas fiquem claras e que a sua intenção, se ela fosse comunicar e não machucar o outro, seja a prioridade naquele momento. Muitos meses eu só vi um post de uma página que eu acompanho que me ajudou a visualizar isso. Ele está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. A página chama The Brain Coach e tem duas colunas. Numa coluna, ele coloca as frases de um jeito que você não colocou limites, não colocou barreiras. E na outra coluna, ele coloca a frase, a mesma frase com o mesmo significado, mas com palavras diferentes, já deixando claro as suas barreiras, as suas limitações. Então, por exemplo, não fala comigo nesse tom. Agora falando a mesma coisa de um jeito diferente. Eu vou terminar essa conversa quando você não estiver aumentando a sua voz. Entende a diferença? Não me liga quando eu estiver no trabalho. Ou eu não posso atender a sua ligação enquanto eu estiver no trabalho porque eu perco meu foco. Para de me perguntar questões pessoais. Ou eu não me sinto confortável para falar sobre isso ainda. É muito pessoal. Para de me dizer como viver a minha vida. Nossa, quantas vezes eu já não disse isso? Agora é uma outra forma de falar isso. Eu não estou precisando de conselho aqui. Eu vou dar conta disso. Obrigada. Eu não quero falar com você agora. Eu preciso de um tempo para esfriar a cabeça. A gente pode conversar amanhã? Entende? Entende como a comunicação é importante? Entende como muitas vezes o que você fala não é o que a pessoa escuta, porque ela não está dentro da sua cabeça? E quanto mais você praticar a sua habilidade de se comunicar verbalmente, com clareza, com consciência, mais fácil as suas relações vão ser e menores as chances de ter um ruído na comunicação que faz com que duas pessoas que se amam, que se importam, que querem ficar juntas, se separem e não fiquem juntas. Porque às vezes as pessoas simplesmente não querem ficar juntas e é isso, vida que segue, né? A gente não é mais adolescente, a gente sabe que acontece ao longo da vida. Porém, é muito triste quando duas pessoas se gostam, se amam. E seriam muito felizes juntas, mas elas não conseguem ficar juntas porque elas não conseguem se comunicar. A gente escolhe o nosso parceiro ou parceira. A gente não tá só escolhendo a pessoa que a gente vai dividir a vida. A gente tá escrevendo e decidindo o roteiro dos diálogos que nós teremos até o nosso último dia na Terra. Então, para mim, a coisa mais importante nas relações que a gente prioriza, as relações mais próximas, tipo top 5 pessoas, é que as conversas sejam conversas que te ajudam a construir algo dentro de você, que te ajudam a se conhecer mais, que te ajudam a ser uma pessoa mais consciente, que tem mais clareza das coisas. Escuta esse conselho, não adianta escolher o parceiro se baseando em como ele se parece, quanto ele tem na conta, o que o seu pai e a sua mãe acham dele, o que as suas amigas acham dele, porque no final das contas, quem vai conviver com aquela pessoa, quem vai responder a todas as mensagens, quem vai ter todas as conversas, nos momentos bons, nos momentos ruins, nas viagens, nos choros, no sexo, é você. Então, presta atenção nos detalhes, na comunicação, alinha tudo antes de fazer as coisas mais definitivas. Isso é autocuidado. Isso é pensar no futuro. Isso é ter um cuidado com você agora, mas mais do que isso, com todas as suas próximas versões, com todas as versões de você que você vai criar, que você vai se tornar para viver todas as fases a partir de agora. Você tá numa relação, você tá em constante atrito. São duas pessoas com bagagens diferentes, tentando e escolhendo todos os dias viver a vida juntos. E é uma escolha, no final das contas. Eu passei minha adolescência inteira achando que era uma escolha única de uma vez só. E não é. Você pode frequentemente se questionar, revisitar as suas prioridades, alinhar os valores e entender se aquela relação ainda faz sentido. Mas uma vez que você estiver dando um passo importante na sua vida, presta atenção para ver se ainda faz sentido todo o esforço, toda a questão e se a comunicação tá clara entre vocês. Falei, bateu pra você, sinal que valeu a pena dar play nesse podcast. Saber que esse episódio fez muita diferença pra você, faz muita diferença pra mim. Então, assim que você terminar de assistir ou de escutar, me conta, tá? Eu vou esperar a sua mensagem. Um beijo e até mais. Tchau! Nossa, isso me lembra que ontem, saindo do Uber, eu falei, tchau, até mais. E aí eu pensei, por que até mais?